Entrevista.
Estreia amanhã o documentário Cartas para um Ladrão de Livros, dirigido por Caio Cavacchini e também o Carlos Juliano Barros. O filme conta a história de Laércio Rodrigues de Oliveira, considerado pelas autoridades brasileiras o principal ladrão de obras raras do país. Sobre o longa, vamos conversar com o Carlos Juliano Barros, um dos diretores, que o Carlos também é formado aqui pela ECA, mestre em Geografia Humana pela FEFELESC, ambos aqui da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Carlos?
Oi, Miriam, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, um prazer estar falando com você.
Bacana. Vamos falar um pouquinho desse documentário. Já passou o Festival do Rio, já passou pelo Festival do Rio em 2017, também pela recente Mostra Internacional de Cinema. Como tem sido a receptividade do público?
Então, o filme de fato passou por esses dois festivais, né? Dois dos mais importantes aí do país, e a receptividade foi bem bacana, né? As sessões foram bem cheias, em geral as críticas têm sido positivas também. Até porque é uma história bastante peculiar, né? O Laércio é um personagem muito singular, né? Ele tem uma trajetória de vida muito curiosa, né? Uma pessoa que saiu aí, né, da periferia de São Bernardo e de repente ganhou as manchetes policiais aí do país inteiro por furtar livros raros e comercializar com pessoas muito ricas, né? Enfim, é uma história muito, muito, muito curiosa mesmo.
Me fala uma coisa, na Mostra Internacional de Cinema, esse filme, ele ganhou algum destaque pelo público? Eu não me lembro agora.
Não, a gente não chegou a ganhar nenhum prêmio,
sim,
né? Mas foi um filme que, assim, nos meios de comunicação acabou tendo um certo destaque, né? Saíram várias matérias, enfim, e foi bastante recomendado até.
É, justamente, né? Um personagem curioso, né? Como que foi a ideia de vocês fazerem esse documentário dele?
Então, eu sou jornalista, né, e eu colaboro para diversas revistas. E aí, 5 anos atrás, o editor de uma das revistas para a qual eu escrevia me pediu um perfil do Laércio, uma matéria escrita mesmo, né, para a revista. E aí eu tentei entrar em contato com o Laércio de diversas maneiras, né, ele estava preso na época em Bangu, e eu tentei entrar em contato com a Secretaria de Admissão Penitenciária do Rio, com os advogados dele, não tive nenhuma resposta, até que eu resolvi mandar uma carta para ele, né? Era uma última tentativa aí de tentar fazer contato. Eu achava que essa carta nunca fosse chegar, que ele nunca fosse responder, mas o fato é que ele me ligou, né, depois de 2 meses, quando eu já imaginava que, né, nem ia ter mais como falar com ele. Ele me ligou a cobrar de dentro de Bangu, dizendo que conversaria comigo, mas que eu precisaria mandar para ele uma biografia da Carmen Miranda, né, escrita pelo Rui Castro, porque toda a história, né, dele como ladrão de livros havia começado por causa da Carmen Miranda. E aí, enfim, logo em seguida eu recebi a primeira carta dele, aí eu me dei conta de que ele era um personagem realmente muito forte, muito, né, muito singular, como eu disse. E aí a gente, né, achou que essa história precisava ser contada em cinema mesmo, né? E é isso, 5 anos depois estamos aqui.
Nossa, que interessante. Agora me fala, fiquei curiosa, o que que a Carmen Miranda tem a ver com essa história dele, pegar os livros raros?
Então, o Laércio, ele tinha uma obsessão, assim, adolescente, né? Essa coisa de fã adolescente pela Carmen Miranda, né? Então ele ouvia as músicas da Carmen Miranda, ele começou a ficar, ele ficou muito inebriado, né, pela Carmen Miranda, e ele começou a colecionar tudo que existia sobre ela, né? Principalmente recortes de revistas antigas, fotos, né, partituras, enfim, aí ele começou a frequentar uma série de bibliotecas públicas, né, principalmente, e aí em determinado momento ele passou a furtar esses objetos para alimentar essa coleção pessoal. E aí, assim, foi um percurso relativamente longo, ele começou a perceber que esses materiais antigos davam dinheiro, né, ele começou a vender principalmente, né, essas coisas da Carmen Miranda, mas com o passar do tempo ele foi vendo que havia um mercado, né, desses materiais vintage, digamos assim, né. E aí ele começou a furtar principalmente fotos antigas, livros raríssimos, né? Assim, esses livros que foram feitos aí por aqueles naturalistas europeus que vieram para o Brasil na época do Brasil Colônia ainda, o Brasil Império, né? Pessoas que faziam essas pinturas, né, sobre a fauna e a flora do país, sobre os costumes da época, como Debré, Rugendas, enfim. Ele furtou uma série de obras de diversas bibliotecas do país inteiro, e ganhou bastante dinheiro, né? Gastou tudo, perdeu tudo, mas, enfim, deixou uma marca aí, né, criminosa em país afora.
Nossa, como é que foi o seu processo de produção da equipe toda, né, para esse filme?
Então, o processo foi bastante curioso, porque assim, o filme demorou 5 anos para ficar pronto desde esse primeiro contato que eu tive com o Laércio, né? Isso também aconteceu porque ele foi preso várias vezes durante a realização do filme, né? Então, a gente gravou uma primeira entrevista quando ele saiu da prisão no comecinho de 2013. Aí ele ficou um tempo fora da cadeia, mas depois ele chegou a ser preso novamente, ficou 2 anos preso por conta de um outro crime, né, do qual ele foi acusado. E aí, depois, quando ele saiu, a gente retomou as gravações. Enfim, ele foi... Atualmente ele se encontra preso, né, ele tá no Rio de Janeiro, é a 5ª vez que ele vai, né, preso. Então, assim, a gente teve aí uma série de idas e vindas, chegamos a gravar com ele dentro da prisão, inclusive, né, a gente tem uma entrevista dentro, né, de uma penitenciária aqui em São Paulo mesmo. E é isso. Então a gente foi acompanhando, né, essa vida atribulada dele. É um documentário que também é um documentário de acompanhamento. Não é só aquele documentário, né, quadrado, digamos assim, que as pessoas às vezes, né, às vezes as pessoas acham que o documentário ele tem uma linguagem meio ultrapassada, meio quadrada, assim, né, paradona, mas o filme ele tem bastante ação, ele acompanha, né, muito a rotina do AS também. Então acho que é isso que faz, né, com que o filme tenha dinâmica, agilidade, né?
Nossa, muito curioso, né? Assim, eu fiquei pensando, você falou que é a figura que começou pegando os livros, vamos dizer, roubando, né?
Exato.
O brasileiro tem uma coisa assim de meio esperto, né? Você acha que isso tem a ver, assim, acaba prejudicando essa memória do Brasil, do brasileiro? Tem a ver ou não?
Sim, não. Assim, o Laércio, né, ele tem uma história que é realmente forte, né? Ele é um personagem muito peculiar, mas ele também cometeu crimes, né? Então, assim, o filme ele não doura a pílula, né? O filme ele deixa muito claro. Mas o próprio Laércio também fala muito abertamente sobre os crimes que cometeu, né? E eu acho também que isso, inclusive, é uma das grandes forças do filme, né? Porque o Laércio é muito sincero, e é de uma sinceridade quase cínica, assim, né? E ele é muito provocador, ele tem um humor muito cortante, muito ácido, né? E isso também incomoda muita gente, né? Então é por isso também que faz o Laércio... É isso que faz o Laércio um personagem tão forte, né? Ele fala muito abertamente sobre isso, e ele reflete também sobre essa questão, né, da memória, da preservação da memória do país. E aí o filme também, de uma forma ou de outra, fala também sobre a necessidade do, né, do Brasil preservar sua memória, das dificuldades que as instituições públicas têm por falta de recursos, de investir em segurança, né? O Laércio não é o único criminoso, né, dessa área, ele não é a única pessoa que furtou obras de arte de instituições públicas, né? Talvez ele seja um dos mais conhecidos, né? Por conta dessa personalidade dele vaidosa, de querer, de fato, deixar uma marca no mundo, ainda que por vias tortas, né? Mas o filme, ele também, ele tangencia, né? Ele não entra a fundo nessa discussão, mas ele fala, assim, sobre essa necessidade de se preservar a memória do país e de alguma forma, né, de investir mesmo, né? O Estado precisa investir para que a gente possa ter aí resguardadas, né, as memórias do nosso país, né?
Queria saber, você que conheceu ele bem de perto, você acha que ele gostava de ler, de fato, ou só roubou mesmo para ganhar dinheiro, como uma fonte de renda, e até caindo nessa questão da desigualdade do nosso país?
Bacana, essa é uma ótima pergunta. Então, o Laércio, ele, assim, evidentemente que o principal objetivo dele era dinheiro, né? E ele também nunca escondeu isso, assim. Ele fez disso uma forma de ganhar dinheiro fácil e rápido, porque ele queria, né, ter uma boa vida, né, digamos assim. Mas ele também é uma pessoa muito inteligente, assim, né? Ele não tem uma formação super erudita, né? Não é que ele é um grande conhecedor, um grande especialista do assunto, mas ele conhece bastante, sim. Né, ele não é um professor titular da USP, digamos assim, mas ele tem bastante conhecimento autodidata, né, sobre essas publicações antigas, sobre esses principais autores, né? Ele chegou a cursar um tempo de biblioteconomia, depois ele fez um pouco de direito. Então, assim, ele não tem uma formação escolar, digamos assim, consistente, mas ele é uma pessoa inteligentíssima, assim, né? Então, se você assistir ao filme, você vai perceber como ele é uma pessoa que mostra conhecimento, e tudo nesse conhecimento meio, né, meio autodidata, assim, né? Ele vai tateando meio que por conta própria esse mercado, porque ele precisava também conhecer para entender esse mercado, né? Para entender os clientes com quem ele estava lidando. E acho que o filme também traz um pouco disso, né?
É, bacana então, olha, parabéns pelo trabalho, Carlos, muito obrigada pela entrevista e sucesso, viu?
Bacana, eu posso só fazer um convite então, rapidinho,
claro,
muito
claro.
Rapidamente? Então, o filme estreia amanhã, né, dia 1º de março, que inclusive é dia do meu aniversário.
Oba, parabéns!
Ah, obrigado, e ele fica em cartaz aqui em São Paulo, no Reserva Cultural e no Frei Caneca.
Maravilha, então, a estreia amanhã, né, o documentário Cartas para um Ladrão de Livros, dirigido por Caio Cavecchini e também você, o Carlos Juliano Barros, aqui na cidade. E também tem o site, né, para outras informações, que é o MIT, isso mesmo, sp.org. Tem algum site para...
Então, na verdade, a gente tem uma fanpage, né, no Facebook, é facinho de achar,
sim.
Cartas para um Ladrão de Livros, e tem o site da produtora também, né, que é a Boutique Filmes.
Ok.
A Boutique Filmes, lá tem informações sobre o filme também.
Tá legal. Então, também só
tá
googar,
bom.
Né, documentário.
Exatamente.
Hoje você encontra todas as informações. Cartas para um Ladrão de Livros, e você acompanha todas as informações. Carlos, muito
bacana.
Obrigada. Sucesso para você.
Agradeço, Miriam. Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Parabéns, viu? Isso aí, Via Sampa de hoje terminando por aqui. Eu, Miriam Ramos, fiz a apresentação. Márcio Ortiz na mesa de som. Heloísa Granito na produção executiva. E a direção do programa, o nosso querido Dagoberto Alves. Gente, grande abraço. Muito obrigada pela sua sintonia. Eu volto amanhã.
Você ouviu Via Sampa.